Uma pessoa que entrevista os que querem vir à Figueira foi abordada por uma pessoa que deve ser entrevistada, que lhe perguntou o que é o pecado. E ela não soube responder, e ela então pede se a gente pode ver isto, porque ela precisa se encontrar com esta pessoa para esclarecer. O que as pessoas chamam de pecado é uma coisa fora de lugar, uma coisa que não está no lugar certo, que não está no lugar correto, algo que não está contribuindo para a evolução, mas que está dificultando o crescimento da consciência, ou que está dificultando, naquele momento, os passos que um indivíduo deve dar na direção evolutiva. Então, quando se reconhece que uma coisa não está contribuindo para a expansão da nossa consciência, quando se percebe que algo está dificultando o nosso caminhar livremente para o bem, para as coisas mais elevadas, isto então é para ser dispensado, isto é para ser abandonado ou modificado, se puder modificar aquilo. Agora, nem tudo e nem toda situação cabe a nós modificar. E se percebe logo se a gente pode modificar uma coisa que seja pecado, né? Ou não. E quando não cabe a nós modificar aquilo, a gente simplesmente deixa de lado, porque aparece alguém, ou aparece uma outra força, ou aparece uma outra circunstância que vai cuidando daquilo. Porque são forças fora de lugar, são forças que não estão na corrente evolutiva. E essas forças às vezes se organizam, criam situações. A gente as abriga, a gente as acolhe, e aí a gente também fica um pouco fora de lugar. Mas reconhecendo isso e a gente tomando o rumo de novo, isto está resolvido. E uma outra pessoa pergunta como é que nós podemos nos tornar fortes. Como nós podemos nos fortalecer para estar na vida servindo e equilibradamente? Bem, dentro de uma certa energia, energia da vontade, dentro desta energia, nós vamos nos fortalecendo quando vamos resolvendo as coisas que surgem, principalmente as coisas inesperadas, que geralmente desconcertam as pessoas. Quando nós vamos resolvendo tudo o que surge, sem nós nos revoltarmos, sem nós reclamarmos e sem nós darmos sinais de fraqueza. Então acontecem coisas inesperadas, e se nós nos atiramos para resolvê-las, sem fazer nenhum comentário, isto parece que é o que mais fortalece. E outra coisa também que nos fortalece muito é nós, de vez em quando, ficarmos em perigo. Nós não gostamos, né, de ficar em perigo, tememos ficar em perigo, mas no entanto a vida nos coloca em perigo às vezes. E a vida faz isto porque nós ficamos fortes nestas situações. Nós não nos fortalecemos muito, não, quando nos sentimos muito seguros. Nós ficamos fortes quando nos sentimos em perigo. E quando sabemos estar nestas situações, quando ficamos nestas situações bem calmos, tranquilos e no controle de nós mesmos, até que o perigo passe, ou até que aconteça uma situação que a gente resolva, que a gente passe por ela, sem reações, porém. Então, isto tudo fortalece muito. Agora, o que nos deixa também mais fortes e o que nos deixa quase assim curados de fraquezas é nós não nos sentirmos donos de nada. Na hora que a gente perde este sentido de propriedade sobre coisas, sobre pessoas, sobre tudo, tudo isto que a gente acaba se sentindo dono, isto tudo traz fraqueza. E à medida que a gente vai eliminando, dissolvendo, abandonando esta impressão de propriedade, de que alguma coisa é nossa, isto vai fortalecendo a gente. E quando nós estamos diante destes acontecimentos, destas coisas inesperadas, sem reclamar, sem nos revoltar, sem reagir, e quando a gente vai perdendo também esse senso de ser dono das coisas, dono de ideias, não é? E também quando a gente aprende a ficar em perigo, sem temer, sem se envolver, aí, em vez de acontecerem coisas inesperadas como antes, começam a acontecer coisas fora do comum, mas num outro sentido. Aí começam a acontecer coisas extraordinárias que não acontecem com ninguém. E aí você vê que estão acontecendo coisas que nem você compreende como é que podem acontecer. Coisas que transformam, que mudam, que transformam o seu ânimo, que mudam o rumo dos acontecimentos, que resolvem problemas que ninguém resolve. Aí estas coisas mudam. A gente entra num outro patamar de vida. E aí quando começam a ocorrer estas coisas incomuns, extraordinárias, que a gente vê que evidentemente não fomos nós que fizemos, nem nós que promovemos, mas elas acontecem conosco. E acontecem também com as coisas com as quais nós estamos ligados. Isto é uma grande mudança na vida. Isto é viver um outro patamar, viver um outro plano, um outro nível. E aqui tudo que vai acontecendo, tudo que vai sucedendo, tudo que nos cabe viver, o nosso caminho, enfim, torna-se uma coisa que não nos afeta mais. E isto é um outro patamar de vida. Isto existe aqui nesta terra também. E há quem viva assim. Mas isto precisa um certo trabalho, né? Isto precisa uma certa devoção por estas coisas, isto precisa uma íntima decisão e não querer viver da forma como todo mundo vive, apreensivo, revoltado, com medo. Mas aí isto vai acontecendo gradualmente e imperceptivelmente nós passamos a viver num outro plano. Aqui mesmo, encarnados na matéria, com os mesmos fatos e tudo isto. Então precisa estar atento, porque às vezes acontece algo que a gente não esperava, aceitar isto imediatamente, com toda a naturalidade, e ver o que é para ser feito. E aqui uma pessoa que estava escutando a partilha de ontem, e ela estava muito coligada com o que se falou a respeito do ritmo da vida aqui, da intenção da vida aqui e das propostas, né, de vida aqui. Então esta pessoa pergunta como é que isto se encaixa em um trabalho planetário que está sendo feito atualmente. Porque ela percebeu que isso não era só aqui, que não era feito em função só deste centro, que não era feito em função só das pessoas que vêm aqui. Então, que função tem isto, não é, no trabalho planetário? Antes de nós participarmos ativamente de um trabalho planetário, de um plano que reúna uma consciência planetária e que diga respeito a algo que esteja sendo realizado no planeta, temos que cumprir etapas que dizem respeito ao plano evolutivo para a região na qual nós vivemos, ou para uma determinada parte do planeta. Então, o nosso trabalho não pode se estender ao âmbito planetário se o trabalho não cumpre uma tarefa que a região na qual ele está inserido, na qual ele foi fundado ou estabelecido, se o trabalho não cumpre ali naquela região alguma coisa. Se vocês se lembram, naquele livro básico introdutório, que é Sinais de Contato, antes do livro apresentar trabalhos mais amplos de âmbito mais humano e mais amplo mundial, o livro apresentou um certo trabalho energético que está sendo feito na América do Sul. Então, nas entrelinhas, nos está sendo dito que nós temos uma tarefa dentro de uma certa região. E por isso, o centro espiritual foi fundado e foi implantado numa parte relativamente central da América do Sul. Está estrategicamente, ele está colocado em um lugar do qual ele pode realizar um trabalho que ajude, que complete, que colabore com algo que está acontecendo numa determinada região. E esse trabalho, que diz respeito América do Sul, é um trabalho de nós sutilizarmos ao máximo a matéria, sutilizarmos ao máximo o etérico aqui nesta região, principalmente o etérico, para que uma certa rede de energias, que é muito importante para o planeta todo, se fortaleça e se instale. Então, quando o trabalho foi fundado, nós imediatamente entramos nesta linha de sutilização, de purificação do etérico mesmo. Então, cuidamos muito da natureza, cuidamos de deixar as áreas preservadas, cuidamos da limpeza, enfim, tomamos certas medidas básicas para que este trabalho energético, etérico, que se faz na América do Sul, tivesse aqui um ponto de concentração, de catalisação destas forças e destas energias. E este trabalho energético do qual a América do Sul é a sede no planeta, na época atual. No planeta inteiro, a América do Sul é o lugar onde este trabalho se concentra, porque aí esta rede etérica vai clareando, vai se fortalecendo aqui na América do Sul e vai depois se estendendo para o planeta todo. E quando nós estamos cumprindo esta tarefa para com a região onde nós estamos, à medida que vamos cumprindo isto, vai sendo também desenvolvida a consciência, vai sendo também desenvolvida a energia do próprio centro espiritual. E aí, isto vai então se ampliando para todo o planeta. Mas nós não poderíamos, por exemplo, agir em comum ou termos uma tarefa que diga respeito a outro continente ou que diga respeito ao planeta todo, se nós não tivéssemos nos integrado neste trabalho tipicamente da América do Sul neste momento. E aqui não é questão de coisas sociais da América do Sul, nem de coisas econômicas, não é questão de nada disto. Aqui é uma questão de uma sutilização do etérico que tem que ser feita numa região central. Então, regionalmente, tudo o que se faz aqui tem um sentido. Tudo o que se faz aqui está harmonizado, está em harmonia, está em sincronismo com um trabalho que é feito em toda a América do Sul. E se vê que este trabalho está irradiando pela América do Sul e que etericamente isso está cumprindo o seu programa, enfim, nós vemos isto porque vários elementos de outros países da América do Sul vão convergindo para cá. O que quer dizer isto? Quer dizer que o etérico já está se estabilizando. Mas isto não é que o etérico vai ficar todo igual. Mas quer dizer que já está acontecendo, começando a acontecer essa estabilização. Então os seres têm mais possibilidade de se locomover, porque o etérico está ficando mais regular. E assim se vai fazendo um tipo de união, e assim se vai fazendo um tipo de interação, para que certas coisas possam ser feitas grupalmente, para que certas coisas possam ser feitas em comum. É claro que nós estamos falando tudo isto, e isto não dará todos os seus frutos no mundo de hoje, nem na época atual. Mas isto é uma das sementes que se planta, isto é uma das coisas que se desenvolve, porque numa terra futura, numa humanidade futura, numa estrutura mundial futura, isto tudo estará mais estabilizado. Então tudo que se faz aqui em ponto pequeno, tudo que se faz aqui em miniatura, do ponto de vista de purificação, de harmonização, de respeito às energias, de tratamento com harmonia, isto que é feito tudo em miniatura, isto está coligado com um plano, isso está coligado com uma rede, e que é uma rede que ali abrange uma região bastante grande, uma coisa mesmo de âmbito continental. E isto não está feito só em função de uma harmonia etérica em todo um continente, que depois isto vai se alastrando, isto vai se irradiando, porque não há possibilidade de fazer isto hoje em algum outro lugar. O lugar eleito para isto é aqui, por várias razões, kármicas inclusive. Isto está sendo feito para, digamos, um futuro próximo, mas já está servindo agora, no sentido de que está ajudando, de que está facilitando o traslado de seres. E não só o traslado de seres no plano físico, mas isso está facilitando o traslado de seres nos planos sutis também, nos planos internos. Porque hoje, com esta harmonização sutil, interna, se esta harmonização vai se alastrando, vai envolvendo todo o continente, em princípio, isto ajuda a que nos planos internos e com os corpos sutis as pessoas também cheguem aqui. Porque um ser pode chegar aqui pelos planos sutis. Aqui pode haver muitos seres presentes em outros corpos, em outros planos, em outros níveis. E isto tudo é um fruto desta harmonização etérica. Agora, nós fazemos a parte que nos cabe dentro dos nossos limites. O quanto isto vai se ampliando e o quanto isto vai se alastrando, quanto isto vai aumentando, isto já é obra da hierarquia que está em outros planos, que está em outros níveis, trabalhando com isso. Então, ontem nós estávamos vendo isto de um ponto de vista bem local, né? Desde o ponto de vista de quem está passando por aqui ou de quem está aqui, mas isto não é uma coisa só da Terra, não é uma coisa só deste lugar, não é uma coisa só deste centro, mas isto diz respeito a outros círculos também de manifestação. E isto trabalha também de uma forma muito especial, porque pode haver, primeiro no continente, certas áreas congestionadas etericamente ou emocionalmente, como há, né? Então, esta expansão desta rede, este trabalho de purificação e de transmutação que vai se estendendo, isto vai resolvendo vários núcleos complicados no continente, complicados do ponto de vista da energia mesmo, que ali não pode fluir corretamente, não pode circular corretamente, por causa de fatos que aconteceram no passado, naquelas regiões, ou naqueles lugares, ou de fatos que estão acontecendo ainda hoje, e que estão produzindo uma espécie de dificuldade etérica para a circulação destas energias. Então, quando existe um centro, quando existe um lugar que se dedique a isto, que fique dedicado a isto, então isto vai se estendendo, isto vai acontecendo. Primeiro regionalmente, no nosso caso, continentalmente, na América do Sul, e depois isto vai se estendendo. E num trabalho como este, ou num centro como este, existem seres que vieram para isto. Porque os trabalhos são múltiplos, as tarefas são múltiplas. E aqueles que vieram para isto, aqueles que vieram para aprofundar esta sutilização, aqueles que vieram para reforçar esta purificação, aqueles que vieram ajudar nesta obra de harmonia, estão presentes aqui dentro. E se vê logo o que eles estão fazendo. Se vê logo a vocação deles, se vê logo a tarefa que eles trouxeram de harmonizar, de pôr as coisas em ordem, de transformar as coisas em coisas bem arrumadas. Isto são seres que vieram para isto. Estão em função desta rede. Tudo isso está lá nas entrelinhas de sinais de contato e foi uma das primeiras coisas que se implantou aqui quando justamente se optou por deixar a maior parte das áreas como áreas preservadas, como áreas de harmonia, não é, com a natureza e como áreas de preservação. E aqui uma pessoa pergunta o que significa isto que nós chamamos de hierarquia. que significa isto que nós chamamos de presença hierárquica num trabalho, numa tarefa. O que nós chamamos de hierarquia são consciências ou são energias ou são, em alguns casos, seres, indivíduos, que representam a vontade da vida única. Então, uma hierarquia, ela não tem vontade própria. Uma hierarquia representa a vontade única. Porque, na realidade, não existem duas vontades, existe uma só, uma vontade única. Como a humanidade não é hierarquia ainda, então cada um tem uma vontade. Mas isso é porque ela ainda não é hierarquia. Na hora que esses seres humanos, ou esses indivíduos humanos, na hora que esta humanidade vai evoluindo, vai crescendo em consciência e vai se elevando, vai havendo uma união da vontade. E ela se transforma em hierarquia, ela se transforma nesta enorme força organizadora, nesta enorme força criadora, que é cósmica, que é universal ou que é planetária, depende do âmbito em que ela está atuando, quando nós começamos a representar, quando nós estamos identificados com a única vontade, com uma vontade só. E à medida que nós vamos nos identificando com esta vontade única, é muito interessante porque nós vamos renunciando, vamos abdicando, vamos desistindo, vamos entregando tudo aquilo que seria a nossa posição em um plano de consciência mais harmonioso, mais calmo, mais belo. A gente vai abdicando a isto para ficar trabalhando, ajudando, irradiando lá onde as coisas não são harmoniosas, lá onde as coisas ainda são difíceis. Então, hierarquia é isto. E a hierarquia está presente, a hierarquia está aqui, porque ela renunciou a estar livremente naquela vontade. Ela renunciou a isto, ela está naquela vontade num certo sentido, mas ela acaba atuando, ela acaba servindo, ela acaba estando presente. Onde ainda a vontade é assim toda quebrada, ela é toda diversificada. E se não fosse esta presença, se não fosse a presença desta vontade já unificada em um campo tão desconexo como é esta humanidade com as suas vontades, se não fosse esta hierarquia, se não fosse esta consciência, esta vontade aqui, nunca se poderia melhorar os padrões, nunca, jamais. Ficaria sempre tudo como está. Justamente porque as vontades são muitas, porque as vontades são tantas quanto as cabeças. As vontades são tantas quantos os indivíduos, e com isto não se consegue elevar padrão nenhum realmente. Então, sempre que há elevação de um padrão, sempre que há a criação, sempre que se começa a plasmar, sempre que se começa a acontecer, a criar algo fora do normal, fora do comum, isto já é a presença da hierarquia, isto é, já é a presença desta vontade única representada ou por uma energia, ou por uma consciência, ou por algum ser que pode estar atuando nestes planos. Agora, esse trabalho que a hierarquia faz, o efeito dessa presença nos nossos níveis, aqui nos nossos planos, isto vai sempre ficar, até certo ponto, na dependência de nós termos uma reverência e de nós termos um amor pela evolução superior. Porque se nós estivermos só envolvidos com a evolução aqui, se nós estivermos só envolvidos com o padrão daqui, tudo isto não tem como atuar. Ou melhor, isto fica atuando, mas não é a mesma coisa. Fica atuando, mas não penetra até o fundo da matéria. A nossa colaboração com a hierarquia, nós que não sabemos nem o que fazer para melhorar o mundo, mas a nossa colaboração com a hierarquia, nesta etapa e nesta fase, enquanto a gente não conhece o plano, a nossa colaboração é nós realmente estarmos muito devotados, é nós estarmos em grande reverência, com uma grande aspiração a esta evolução superior. Porque isso autoriza, isto dá a este grande poder, a esta grande força, a possibilidade de agir o mais completamente possível. E, portanto, de ir mudando os padrões nesses planos, onde nada mudaria se não fosse a presença destes representantes ou da representação desta única vontade. Agora, isto acontece assim porque isto é uma lei. Existe uma lei superior, uma lei não terrestre, não da Terra. Isto é uma lei superior, isto é uma lei de uma evolução superior, que diz mesmo que cabe a uma vontade maior e a uma consciência mais elevada, cabe orientar, conduzir, levar, ajudar aqueles que têm consciência menos elevada ou que não estão tão elevados no caminho. Isto é uma lei. Isto não acontece porque a hierarquia é boa. Isto acontece por lei. Na hora que você amplia a sua consciência, você, por lei, você tem que ajudar o outro a ampliar a consciência dele. Isto é lei. Os seres não fazem isto porque são bons. É porque eles estão identificados com uma lei. E por lei, você não pode andar para frente se você não leva os demais juntos. Isto é o que move a hierarquia, é uma lei. Por isso que a hierarquia não exige para ela um amor especial. A hierarquia nos avisa que nós temos que ser a lei. Por que ela faz isto por lei? Ela faz isto porque assim é a lei. E se nós nos identificamos com a lei, nós acabamos fazendo isto. Nós entramos nesta linha. E isto muda completamente o nosso temperamento, isto muda completamente o nosso comportamento, isto muda completamente a nossa atuação, e isto tudo em benefício da evolução do universo. Porque se por lei você tem que levar tudo e todos junto, então aí o ser que ainda tem temperamento, que ainda tem corpos, que ainda tem alma, que ainda tem mônada, porque nós temos tudo isso ainda para carregar. Então, os seres que ainda têm tudo isso aprendem a servir lá onde é necessário, aprendem a fazer aquilo que cabe fazer, né? E assim a hierarquia vai se ampliando. E assim a humanidade normal, a humanidade comum, vai se transformando em hierarquia.